Moreira até desceu, admito que fruto também desta situação, mas desceu a nível de capital total de 3,25 para 3 e a nível do CET1, como an equity tier 1, de 3,25 para 1,688. Portanto, há aqui também nesse aspecto um alívio ao nível das exigências de capital também para o novo banco, certo?
Sr. Deputado, eventualmente, mas só, enfim, não lhe consigo responder concretamente porque não é um banco que eu acompanho. Não consigo, em tese, eventualmente sim, mas lá está. A avaliação é de facto idiosincrática e eu aí tenho dificuldades em conseguir, tenho que fazer esta qualificação porque poderá acontecer que de facto isso não se traduza num aumento de capital. Desculpe, num alívio de capital, perdão.
Conhecendo o contrato de venda do novo banco, haverá ali algum impedimento para que, digamos, este alívio nas medidas não seja usufruído, vou dizer assim?
Sr. Deputado, desconheço essa pergunta, seguramente, creio-me, desconheço o contrato, essa parte, e acho, mas com certeza que alguém do Fundo de Resolução terá a capacidade de responder com propriedade a essa questão, estou seguro.
Muito bem. Eu passava aqui para um outro tema, a IFRS 9, que teve início a implementação em 2018. Os bancos tinham 5 anos para implementarem totalmente esta implementação destas normas internacionais. Em 2018, quando entrou em vigor, o novo banco pediu para aderir ao regime transitório. Acha que fez bem, que fez mal? Tem conhecimento dos fundamentos que estiveram por trás desta decisão?
Em relação a esse dossiê, eu tenho um conhecimento indireto, porque penso que é o mesmo, esse tema deu direito, deu lugar a uma arbitragem. Eu penso que deu lugar a uma arbitragem. E, enfim, eu tenho um conhecimento indireto porque também aí o Departamento Jurídico também foi... peço desculpa. Não queria era que... o Departamento Jurídico aí foi consultado neste sentido. Havia a necessidade de discutir a eventual nomeação também depois de árbitros, e havia um conjunto de nomes, quem poderia ter o perfil mais adequado para ser designado pelo Fundo de Resolução. Eu penso que isso prende com uma divergência que existe sobre se deveria ter sido ativada a antecipação do período transitório, porque esse obviamente tem um impacto sobre o capital, ou se pelo contrário se deveria ter esperado por uma aplicação faseada desse período, e portanto o que diminuiria as necessidades, o impacto imediato do capital.
Eu já lá ia chegar, ainda só estava ainda em 2018 quando aderiram a esse regime transitório.
Eu só tenho este conhecimento indireto, por isso é que a minha resposta foi logo diretamente, porque eu não tenho o conhecimento anterior, só tenho o conhecimento desta fase. E aliás tenho um conhecimento relativamente superficial, porque entretanto depois eu sei que essa arbitragem nem tinha começado quando eu depois cessei funções, penso que está neste momento em curso.
Muito bem. Eu recuava aqui um bocadinho no tempo ao fim de semana da resolução, nomeadamente à questão do capital inicial, que tem gerado aqui bastante discussão, como é que foi definido aquele montante de 4,9 mil milhões de euros. O que é que nos pode dizer sobre isso? Participou nesta discussão sobre o montante de capital inicial?
Não participei nessa discussão, mas enfim, porque lá está, nós tínhamos que nos dividir entre várias áreas de trabalho. Entanto, fui depois informado que o capital, obviamente, foi apurado de uma forma relativamente, direi, linear, ou seja, há uma delimitação do perímetro. Esse perímetro tem um conjunto, há certas regras, certos critérios para a delimitação do perímetro. Há uma regra básica, isso resulta da lei, que não pode haver, obviamente, no balanço do banco de transição, no balanço inicial, o valor dos ativos não pode ser inferior ao valor dos passivos, portanto, dito de outra forma, o valor dos passivos não pode ser superior. Em função do que foi o balanço, enfim, assim, desse fim de semana, o balanço inicial provisório, foram feitos a aplicação dos resíduos de capital, dentro do cálculo feito pelas equipas, dentro do cálculo são os resíduos de capital, para que houvesse o cumprimento dos rácios de solvabilidade mínimos, acrescidos de um pequeno buffer, e aí sim que entrava o limite, digamos, das regras do auxílio do Estado, ou seja, a recapitalização com recurso a fundo público só pode ser por um limite mínimo. Portanto, digamos aqui, penso que o meu colega Luís Costa Ferreira, o meu colega, terá já a oportunidade de explicar que havia aqui, no fundo, duas balizas e, portanto, havia um teto mínimo, que era o rácio de solvabilidade, o cumprimento mínimo de rácio de solvabilidade de 8%, acrescentado de um rácio, assim, de uma pequena almofada, dentro do que era possível à luz das regras do auxílio do Estado, coisa como 500 milhões, que comportou um rácio final consolidado de abertura de 9,2, e, portanto, isso deu a origem de necessidades de capital de 4,9 mil milhões.
Mas não nos sabe dizer quem exatamente participou nessa decisão, porque nós tivemos aqui o Dr. Vítor Bento, disse que o BES não participou nessa decisão. A Dra. Maria Luísa Albuquerque disse também que o Ministério das Finanças também não participou, nem tinha técnicos habilitados para isso, portanto, nem tinha nada a ver com um assunto que não é uma matéria do Ministério das Finanças. Resta-nos o Banco de Portugal e a DGCOM, portanto, terão sido estas duas entidades que terão acordado este valor.
Sr. Deputado, não é bem uma questão. Em relação à DGCOMP, o que há é uma questão de regras que estão fixadas anteriormente. Nós não. O capital que é injetado, a concessão da DGCOMP em relação a bancos de transição, digamos assim, ou em relação a bancos que, enfim, foram profundamente reestruturados e recebem um auxílio de Estado que não cumpre exatamente o critério do investidor de mercado, o critério da DGCOMP é que estes bancos, para não haver distorção de concorrência, devem operar com um rácio mínimo de capital. Porque estes bancos, um banco de transição na concessão da DGCOMP é um banco transitório que se destina a ser vendido. E, portanto, dentro desta lógica, será também o comprador que depois se encarregará da recapitalização, se necessário, desse banco no processo de venda. Esta é, conceptualmente, a lógica da DGCOMP, da regra do auxílio. E depois, esta regra leva implicada uma regra complementar, que é a da repartição de encargos, e, portanto, que obriga a que acionistas e credores subordinados absorvam as perdas antes da delimitação, para efeitos também do apuramento das necessidades de capital. O cálculo, portanto, atento a definição do perímetro, atento o balanço inicial, esse cálculo foi feito pelas equipas do Banco de Portugal, de acordo com, enfim, entre a supervisão e a área de resolução, fizeram o cálculo para cumprimento deste rácio dentro destes critérios que acabei de elencar.
Obrigado. Eu recuava um pouco mais no tempo, ainda antes da resolução, em particular a questão da conta escrow. Que envolvimento é que teve na montagem desta operação, desta forma de atuar, de proteger do Banco de Portugal tentar proteger os que vieram a ser lesados do BES?
O envolvimento foi a nível de discussões, quando foi apurado o problema na ESI, portanto, a identificação daquele acréscimo da ESI, a nível das discussões com enfim, o governador de então, o vice-governador, a questão que estava ali na essência e também, enfim, com a equipa de supervisão. A questão que a estratégia que se decidiu seguir era uma estratégia que preservasse, que fizesse o tal chamado ring fencing do grupo financeiro, e considerou-se que, atendendo àquela situação que tinha sido identificada na ESI, que os riscos reputacionais que se poderiam gerar para o banco poderiam afetar o banco. E, portanto, o que se considerou, em termos de estratégia, uma das áreas para operacionalizar o ring fencing, mas não a única, foi justamente esta ideia, este conceito de criar uma conta que seria alimentada por fundos alheios ao grupo financeiro, à SFG, ou então que não houvesse nenhuma garantia da SFG a qualquer tipo de financiamento, e portanto esta conta serviria para promover o reembolso dos clientes de retalho, porque eram clientes cuja reação face a estes riscos reputacionais poderia ser também lesiva do próprio banco, que esses clientes fossem reembolsados. Portanto, este era o conceito. Mas era complementado imediatamente com uma condição. Se não se verificassem preenchidos os requisitos, ou não se conseguisse identificar se esses fundos eram justamente alheios, tinham uma fonte alheia externa à SFG, constituísse uma provisão. Era constituída uma provisão.
E o problema, desculpa interromper, já ia terminar. Eu acho que o problema foi exatamente esse, é que vocês estavam já a contar com a questão da provisão e não quiseram resolver o problema de fundo. Porquê é que a conta foi aberta, em primeiro lugar, no Banco do Espírito Santo e que não tinha qualquer controle na sua movimentação?
Nós, o Banco de Portugal, e a equipa de supervisão, monitorizou os fluxos, a origem dos fluxos. E como não chegou a nenhuma conclusão que lhe permitisse ter evidência que aqueles fluxos tinha uma fonte externa, obviamente tinha que haver uma consequência. Ou seja, as medidas que são adotadas são medidas que deverão ter determinadas consequências. O não cumprimento dessas medidas acarreta ao acionamento de outro tipo de medidas. Portanto, consideramos que aquela era uma forma relativamente célere de resolver este problema do reembolso. A forma célere era, enfim, não havia nenhuma evidência. Repare, temos que pensar com a informação da época. Entre um total desconhecimento da origem, da causa daquele acréscimo inusitado da ESI, e basicamente no final de novembro, e a determinação de 3 de dezembro. E, portanto, a forma apropriada de imediatamente resolver este problema, e até do ponto de vista operacional era a forma mais célere, era a montagem desta conta escrow, que tinha uma monitorização por parte da equipa de supervisão do Banco de Portugal também, mas também repare, quando essa conta é determinada, há um envolvimento das linhas, das principais linhas de defesa do banco, órgão de administração, órgão de fiscalização e auditor externo, e portanto, o que se considerou é que com este tipo de defesas, que haveria uma monitorização dessa conta. Mas nós rapidamente identificámos que assim não era, e tanto assim que em Fevereiro estava a constituir esta provisão. E, portanto, acabou, por via da provisão, atingir-se esse fim, essa finalidade a que estava afeta originariamente a conta escrow.
Pois fica a ideia que queriam rapidamente chegar a ir à provisão e não resolver o problema via a conta escrow. Se tivessem feito essa conta, por exemplo, num outro banco, não teria sido de imediato detectado isso? Disse que foi rapidamente, mas ainda demorou alguns meses.
Sr. Deputado, não conseguimos fazer esse contrafactual. Esse contrafactual não é possível. E a questão, repare, ao contrário, eu percebo de onde é que vem a pergunta, porque essa é uma das conclusões do relatório. Mas repare, quem controlava a conta não era uma pessoa. Quem deveria controlar, quem ficou incumbido, quem foi transferida a responsabilidade por controlar a conta, não foi uma pessoa. Estamos a falar de órgãos coletivos, órgãos colegiais, que têm determinadas responsabilidades. E, portanto, não o tendo feito, obviamente que houve uma consequência. Portanto, isto para dizer que não penso que possamos fazer sequer esse contrafactual.